Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Amém. Nós, eu creio que nós todos já devemos ter ouvido falar no dia do Senhor. O dia do Senhor. Já? O que que seria o dia do Senhor? Pega aqui, por favor. Só para a gente ter uma noção de como ser, qual seria o dia do Senhor. O dia de, a gente imagina, claro, que nós não temos, ninguém tem uma, existe várias maneiras de observar isso, mas tudo indica, né, que tudo indica que o pecado entrou no mundo, e a partir daí, do dia que o pecado entrou no mundo, o homem já existia, e aí entrou o pecado no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, começou a morte, começou a contar o tempo da morte. Então aqui começou zero, contar o tempo da morte. Então, alguém, Matusalém, se não me engano, viveu 960, um negócio assim. Quanto? 969. Mas bom, o valor, a quantidade de anos, isso não, né, não vai importar muito. Mas ele viveu, aí morreu. Ele morreu. Deus falou: ó, no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morre. Deus falou para Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, comeu aqui, aí começou então a morte. No dia, um ano, um dia, um dia, um dia. No dia que você comer, você morre. Um dia para Deus é 1000 anos. Então, ninguém viveu mais de 1000. Todo mundo morreu dentro do dia. 1000 anos. O máximo que viveu foi 969. Aí outros viveram 500, 600, 700, foi diminuindo o tempo de vida. Mas o mais importante que nós queremos agora é saber que um dia para Deus é 1000 anos. E aí veio esse tempo aqui, ó. Um dia, dois dias, três dias. Quatro. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O sábado, que algumas o Adventista do sétimo dia, sétimo dia. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chama Adventista do sétimo dia por causa disso. Porque eles guardam o sábado. Para eles o sábado é sagrado. 6 horas da tarde da sexta-feira e 6 horas da tarde do sábado. Ali. Então eles não fazem nada, não atendem telefone. Nada, né? Inclusive o Gilberto é Adventista, certo? Se você precisar dele, se precisar dele nesse período, ele não atende. Mas não atende mesmo, né? Tem o testemunho de Jeová e etc e tal. Mas o que, que nós estamos querendo saber agora? Agora é que esse 1, 2, 3, 4, aqui no quarto dia, aí a Bíblia fala dos últimos dias. Últimos dias. Os últimos dias seriam dias difíceis, dias de muito complicado, dias de muito sofrimento, de muita luta, etc. Aí os últimos dias são os três após a vinda de Cristo. Jesus veio aqui. Até aqui, Abraão, esse povo, não tinha 10%, não tinha 5% dos problemas que tem hoje no mundo. A gente é porque está acostumado, ou está acostumando com a. É como se nós estivéssemos numa fornalha. E o fogo vai aumentando, e como você já está lá dentro. Mas nunca as coisas, a aflição, ela, no dia que começou aqui, já começou. A primeira coisa que teve que fazer foi um avental. Olha aí, só isso. Só fazer um aventalzinho. Mas no segundo dia já teve que comer. No terceiro dia já teve que não sei o quê. No quarto dia, certo, Adão já estava atrás de Eva de novo. Entendeu? Então já ficou. Os problemas. Ué, Adão e Eva. É Adão e Eva. E eles tiveram filhos. Não, não. Não, ao dia, a hora, não sei, não. Mas que ele, Adão, arrumou uma confusão para ele que foi. Aí teve que trabalhar. Aí eles começaram a sentir frio, começaram a sentir necessidade de esconder da chuva. Eles não tinham problema nenhum, eles viviam igual bicho. Igual, eu não sei como era, ninguém imagina como era, né? Mas eles viram. Hã? O arte que devia ser sem graça. Engraçado é agora, né? Tá engraçado, não tá? A vida? Tá uma graça. Né? Então, a coisa. Mas então aqui Jesus veio aqui, tá? Do dia que Jesus veio para cá, começa a contagem então dos últimos dias. Nos últimos dias, né? Hoje nós estamos. Quando Jesus veio, ele zerou. Dividiu o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, pela contagem das gerações, dá certinho. Pela contagem das gerações. Até Abraão, até não sei o que, certo? Dá ali esse 4.000 anos. Jesus vem, zera. e começou a contagem depois de Cristo. Hoje nós estamos em... Nós estamos aqui, ó. 2000. Hoje eu fui fazer um cheque, eu botei 1900. Aí tive que rasgar o cheque. 1900, pessoal? Nós estamos aqui, 2019. Quer dizer, alguma coisinha já dentro do sétimo dia. Nós já estamos no milênio. No terceiro milênio. Primeiro, segundo, terceiro. Esse é o dia. No meu entendimento, esse é o dia. Amém? Qualquer hora Jesus Cristo volta. Qualquer hora. Já é esse dia aqui, já é o reino, né? Já é o reino de Deus. O reino de Deus. Cristo reinará por 1000 anos. Cristo reinará por 1000 anos. Então esse dia aqui já é o reino de Deus. Agora, a hora e o momento, mas os sinais que apontam esse dia, os sinais que apontam esse dia, é o que nós devemos observar. O que a gente deve observar são os sinais. É como se fosse assim: vem chuva, vai chover, você está observando, o tempo escureceu, etc. tal. Nós estamos aproximando cada dia mais. Ele fala também, a Bíblia fala, das dores de parto. Então a mulher, durante esse tempo aqui, o que é que ela fez? Ela ficou grávida, cresceu o menino e agora tem que nascer. O nascimento da criança corresponde à volta de Cristo. Tudo isso eu já dizer assim, procurei analisar, entender, etc. Quando eu tinha tempo para poder ler, né? Então, tudo indica que os sinais apontam para o nascimento da criança, né? As dores de parto. Já falamos isso aí há algum tempo também para trás aí, mostrando assim, comparando as dores de parto, mostrando que a dor de parto, ela começa a doer depois de algum tempo, volta a doer novamente, aí vai diminuindo o tempo de uma dor para outra, até a dor ficar uma em cima da outra. A dor, então, aí a mulher, ela desespera, né? Aí ela ou tira o filho, então ela, ou tira a criança. Hoje em dia quase não tem parto normal, né? Tem muita mulher hoje que não sabe nem o que é dor de parto, né? Eu, sabe? No Brasil, mas tem uma... parto normal. Quer dizer, na verdade é um parto, não é normal, né? Mas o Alves está dizendo aqui que lá na Europa é parto normal, 85% é parto normal. Só em último caso se faz cesariana. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui é todo mundo é cesariana. Né? Mas o problema nosso não é agora o parto, é as dores do parto, que são as tribulações, as angústias, as tristezas, as dores, etc., que vão aumentando o mundo, a tribulação vai aumentando, aflição, um estado contra outro, né, o povo. E vai chegar um momento em que ninguém vai suportar mais a vida. Vai chegar um momento em que ninguém vai suportar. Aí eu estava agora mesmo aqui observando que quando a gente começa a oração, começa a reunião, apesar de às vezes estar cantando, mas tem muita gente que não consegue estar. Por quê? Porque está cansado, porque está atribulado. A gente quer mais não é louvar, a gente quer mais às vezes é chorar, né? É falar com Deus, é pedir a Deus ajuda, angústia, etc. Bom, dito isso, vamos abrir a nossa Bíblia aí em Amós capítulo 5. Amós capítulo 5. Vê aí para nós. Pudim? Amós capítulo 5. Alguns versículos, eu não vou ler tudo não, só alguns versículos para mostrar para vocês. Versículo 18. Versículo 18, só o versículo 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia? Diz o Senhor. Treva será e não luz. 19. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse, Renata, com ele o urso.
Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra.
Repete.
Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra.
Amém. Então, isso aqui está aqui para quê? Para quê? Para servir de sinal. Para servir de sinal. Então, quando Jesus veio, ele falou sobre o dia do Senhor, ele falou sobre o tempo, do fim. Ele falou que haveria, no Mateus 24, fala, haveria uma tribulação, como nunca houve, porque eles perguntaram para Jesus, Senhor, como é que vai ser? Ele falou, dentre outras coisas, ele falou que haveria uma tribulação como nunca houve. E compara essa tribulação com as dores do parto, né? Uma tribulação como nunca houve. Então, todos os dias nós temos muita tribulação. Mas vocês já observaram, devem ter observado, que as tribulações, a tribulação, ela não para de aumentar, não. Ela não para de aumentar. Ou para? Ela não para. É exatamente isso aqui, ó. É como se você fugisse. Você procura resolver um problema hoje, para amanhã. Não é assim? Você procura resolver um problema hoje, para amanhã você não ter esse problema acumulado a outros. Não é? tudo está ficando difícil, tudo está ficando difícil. Né? Eu já citei aqui, e eu não sei, assim, é bom a gente às vezes lembrar, relembrar. Eu não sou tão velho, mas as coisas apertaram nos últimos tempos de tal maneira, né? Devia ter lá meus 13, 14 anos, mais ou menos, 12, 13, 14 anos, lá em Perinópolis. Tinha dois médicos. Os dois médicos eram fazendeiros. Doutor Simval e doutor Sebastião. Eram os dois médicos. Eu não sabia se era médico ou era fazendeiro. E não tinha hospital. Não tinha... não tinha um exame de imagem, Não tinha um exame. Não tinha nada. Era clínica só. Só chegar e olhar onde é que está doendo. Aqui. Tá. Mas vamos ver o que pode fazer. Mas ali, aqui os dois médicos, por que que eles tinham fazenda? Por que que eles trabalhavam, mexiam com fazenda? É porque se eles fossem viver de medicina, eles morriam de fome. Porque normalmente a pessoa que procurava o médico, Alice, não tinha dinheiro para pagar o médico, não. Procurava o médico tinha que atender. Vai na casa do doutor Simval. Vai na casa do doutor Sebastião. Na casa do doutor Simval. Na casa do doutor Sebastião, lá tinha um consultóriozinho que ele recebia você lá. Mas ninguém tinha dinheiro para pagar médico, não. Nós não mudamos, nós continuamos sendo cabeça, tronco e membro. Não é assim? Nós continuamos sendo as mesmas pessoas. E hoje você procura, quando você tem um problema qualquer, você procura um médico, aí desencadeia, às vezes. Tem médico para direita, médico para esquerda, médico para cima, médico para baixo, médico para não sei o que, médico para não sei o que, médico para traseira, médico para dianteira. Né? E o que mexe com a direita não quer saber da esquerda. Aí o que você está olhando a direita, eu não quero saber da esquerda. A esquerda não é comigo. Se você estiver ali morrendo, você morre, porque... Aí você joga o centro para cá, joga o centro para lá, não sei o que, tá, e etc. E é um corre-corre. Estou citando só o problema de saúde. Escola. A gente com 7 anos entrava na escola. 7 anos entrava na escola. Aprendeu, aprendeu. Não aprendeu, não aprendeu. Ficava por isso mesmo. Ninguém morria de fome, ninguém não tinha nada, tal, certo? Todo mundo vivia. Né? Hoje você pega, como o Ar estava falando, que o tocha em casa, buf, né? Porque você pega o menino, tira o menino da cama, é uma agressão. Tira 6 horas da manhã da cama, às vezes, 5:30, 6 horas da cama. Aí depois põe aqui, põe ali, isso é desde 3 anos de idade, não sei o que, tal, a criança, ela não tem, isso é tribulação. A criança não tem tempo para brincar, não tem tempo para, ela nem pode viver, ela não vive como uma criança. Ninguém mais vive, o adolescente não vive. Os adultos acabam também não vivendo, e assim vai. Isso é o quê? Tribulação, gente. Aflição, angústia. Problema em cima de problema. Problema em cima de problema. É como se o homem fugisse do leão e encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em uma casa, né, a sua mão encostasse na parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridade, sem nenhum resplendor? Não será o dia do Senhor um dia de densas trevas? Experimenta pesquisar sobre o dia do Senhor para você ver. Nós temos um livro, um livrinho, que a igreja depois, se quiser ler, seria bom. O dia está falando exatamente do nosso dia a dia. Nosso dia a dia. Quando a gente para e tão cansado que você não é capaz de, sequer de pensar direito. Você não pode parar. Você parar, se você for parar em qualquer lugar, você dorme. Tem hora que você está parando no trânsito, né? Você para no trânsito. Se assusta. No trânsito. Bom, no versículo 13, portanto, o que for prudente, guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mal. Versículo 13, Renata.
Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mal.
Repete.
Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mal.
14.
Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis.
Repete o 14.
Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis.
E assim, ele está falando, o dia vai ser difícil, as coisas vão ser difíceis, etc, etc. No entanto, o que for prudente, a pessoa que tiver prudência, que tiver um pouquinho de fé em Jesus e sabedoria, ele vai fugir dessas coisas, ele vai sobreviver a essa avalanche de problemas. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Para que vivais. Amém? Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida. Jesus veio aqui, ó, nos salvar desse dia aqui. Ele veio nos salvar dessa situação aqui. Amém? Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para um novo reino, para um novo mundo, uma nova situação. Não essa que vocês estão vendo, que está indo cada vez pior. Não há esperança nenhuma para esse mundo. Não tem esperança nenhuma. Ou vocês veem alguma esperança? Não há. Então, ó, prudência, saber como viver, para sofrer menos, para poder esperar, ter a esperança, pelo menos, né, do reino de Deus. Porque quando Deus reinar, literalmente, as coisas com certeza irão mudar, né? A nossa esperança é o reino de Deus. Vocês estão vendo aí, ó, entra governante, sai governante. Não tem como resolver os problemas da terra, da humanidade. Não tem. Mas é por causa disso aqui, já estava determinado o fim da carne, gente. Ó, está determinado o fim da carne. Atenção, está determinado o fim da carne. Carne e sangue não entra. Carne e sangue não entra aqui. Então aqui é como se já falou o fim do mundo. Alguém já ouviu falar no fim do mundo? É o fim da carne, não é o fim da terra. A terra não vai acabar. Até mesmo que não tem jeito de acabar com a terra. Não tem jeito. Se você tirar a terra, para onde é que ela vai? Você desorganiza o universo. O universo é uma coisa presa na outra, é uma coisa presa na outra. Matéria atrai matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância. Não é assim? É, ué. O universo, uma coisa está presa à outra. Se você tirar, desorganiza. Se você tirar a lua, desorganiza. Amém? A lua, a terra puxa a lua puxa a terra, um outro satélite puxa para lá, o outro puxa para cá, e o universo ele é preso dessa forma. Tira a terra para tirar ela para jogar onde? Lá não tem lugar de jogar em tudo. Você vai tirar a terra para pôr onde? Vai continuar a terra. Só não vai continuar. E não dá para continuar mesmo, dá, gente? O Érico, não dá não. Não dá para continuar, ué. Em sã consciência não dá, ô Jéssica. Enquanto a gente tá novo, a gente ainda tem assim aquela ilusão de que, né, que vai ajeitar, vai melhorar e tal. Mas como? Continuar como? Então, a igreja, o povo de Deus, é o povo que tem fé, que acredita em Jesus Cristo, acredita na volta de Cristo, é um povo que quer o reino de Deus, que deseja o reino de Deus. Então, para que você quer o dia do Senhor? Não, eu sei que vai ser um dia difícil. Eu sei que vai ser muito difícil. Não, por que você quer o dia? Vai ser um dia de trevas. Eu sei que vai ser um dia de trevas. Eu sei que vai ser um dia difícil. Já fui avisado. Eu já fui avisado. Amém? Nós fomos avisados. Mas mesmo assim nós queremos o dia do Senhor. Vem Jesus, vem Jesus. Mesmo assim nós queremos o dia do Senhor. Por que que nós queremos o dia do Senhor? Lucilda, dá o microfone aqui para Lucilda. Lucilda falou.
Amém. Eu nunca parei, né? Mas eu via quando a minha mãe começava as dores e era então, a única maneira dela...
Que eu queria que você falasse, por causa da mulher grávida, né? A mulher que tá...
É, porque ela sabe que a única maneira dela se livrar daquilo é a criança nascendo. É. Não tem outra saída.
É o único jeito de nós conseguirmos nos livrar da situação que o mundo está, é a volta de Cristo. Mas a volta de Cristo que tanto nós queremos, ela vem nesse dia. Esse dia de trevas. Então, quanto mais nós desejarmos o dia do Senhor, mais difícil vai ficar. Aí então nós vamos ficar realmente desse jeito. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Que dia que você prefere? Ser comido pelo bicho? Ou ficar nas mãos do bicho? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Amém? Aí, Jesus, sabendo disso, ele então prepara a igreja. Ele prepara a igreja para esse dia. Aí ele chama a atenção da igreja, como a igreja deve viver nesses dias. Amém? Prudência, né? Sabedoria, como que você vai fazer nesse dia? Como que você deve fazer nesse dia? Mateus capítulo 5. Versículo 1, Renato.
Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Então, hoje, feliz aquele que for, amém, todo mundo, hoje, melhor é ser pobre de espírito. 4.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
Hoje, melhor são os que choram. Amém? A pessoa que tem dificuldade para chorar sofre mais. Amém? Então, bem-aventurado. Bem-aventurado, o que é bem-aventurado? Hã? Feliz. Feliz a pessoa que tem facilidade para chorar. Porque serão consolados. Vendo, Deus vendo a pessoa chorar. Porque é o seguinte: nem que seja por uma dor, uma pancada na canela, né? Que faz você chorar é motivo de consolo, é motivo de, sabe, a pessoa que normalmente, as pessoas que choram, principalmente os adultos, os que estão aí vivendo neste mundo tenebroso, né, ele vai ficando duro, agressivo, vai ficando resistente, dificilmente chora. Por isso está: bem-aventurados que choram. Eu tenho certeza disso. Quanto mais você chorar, principalmente na oração, né? Principalmente na oração. Bem-aventurados que têm os mansos, Renata.
Bem-aventurados os mansos.
Mansos. Então, nesse tempo, Deus falou, nesse tempo difícil, nesse tempo de tribulação, nesse tempo de angústia, o que, que é bom que você seja para sofrer menos? Ser manso. É. Você vai fazer um esforço, você vai arrumar um jeito de se amansar. Você mesmo se amansa. Você vai fazer quando você perceber que você está se exaltando, você está passando por cima, dá uma recuada e fala: não, eu não posso ser desse jeito. Eu preciso ser manso. Eu preciso ser calmo. Eu preciso ser tranquilo. Eu preciso ter calma, eu preciso ter paciência. E essas coisas, gente, nós adquirimos através do Evangelho. Por isso que está, que o Evangelho é a nossa salvação. Mas se você, quer dizer, não acredita, vai esperar. A hora que você botar a mão e a cobra pegar, a hora que você tentar segurar do outro lado e o urso estiver ali, não vamos esperar isso acontecer para poder vestir a roupa. É, bem-aventurado aquele que está aceso. Deus fala lá, ó, estejam acesas as vossas candeias. Abra os seus olhos, trabalha, compra, vende, faz as coisas, mas sejam prudentes. Observe as coisas acontecendo, porque os dias seriam dias difíceis, maus, dias de muitas trevas. Vocês concordam com isso, com o que eu estou falando? Amém? Continua, Renata.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
O que é uma pessoa que tem fome e sede de justiça? O que é uma pessoa que tem fome e sede de justiça? Fome e sede, né? Quando você tem fome, você quer comer. Quando você tem sede, você quer beber. Fome e sede de justiça. Ele quer conhecer a justiça, ele quer saber o que é justiça, ele quer praticar a justiça. Ele tem fome e sede de justiça. Ele ama a justiça, ele adora a justiça. Amém? Isso para ele é um bem. porque ajuda a pessoa a viver. Faz com que você viva melhor. Se você tiver fome e sede de ser bom, direito, honesto, amável, você sabe, não querer fazer mal para ninguém, não querer levar vantagem, etc. Confiar em Deus, esperar em Deus, ser uma pessoa calma, tranquila, paciente. Essas são as pessoas que elas gostam de ser justas, elas gostam de ser assim, têm prazer em ser assim. Amém? Tem fome e sede de justiça. Tudo que ela faz, se ela fizer um mal, ela entristece com aquilo que ela fez. Continua, Renato.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Então vocês concordam que Jesus estava, já estava preparando a igreja, como ela deveria viver nesse tempo? Amém? Aí nós tivemos uma visão. Nós tivemos uma visão, para a gente já terminar a reunião. Nós tivemos uma visão com... Quem foi que teve? Do mapa? Foi você? Tinha um mapa que mostrava... Alguém abriu o mapa e mostrava, ó, nós estamos aqui no mapa. E daqui nós vamos para cá. Nós estamos aqui. Agora daqui nós vamos para cá. O caminho. Nós vamos saber o caminho. Nós precisamos saber o caminho que vai nos levar. Como que eu devo fazer, viver? Como que eu devo proceder para mim não ser consumido pelo urso, pelo leão? Como que eu vou fazer para não me perder no meio dessa tribulação? Aí, mostrava o mapa, estava mostrando, o caminho entrava, tinha um objetivo lá na frente. Mas para passar ali, tinha uma placa. Estava lá escrito na placa.
Mateus 5 e 6.
Aí andava mais um pouco, tinha uma outra placa do lado direito.
João 14.
Amém? Então, o caminho está balizado. O caminho está, se nós seguirmos as placas, estão balizando o caminho. Agora, se a igreja, por causa da tribulação, não consegue ler, se a igreja, por causa da tribulação, ela não sequer examina uma dessas placas, ela corre o risco de perder o rumo, amém? Porque a única coisa que pode realmente esclarecer, abrir os seus olhos para a realidade da coisa, tudo bem, gente, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos deitar, vamos dormir, vamos casar, vamos, etc. Mas não vamos ser ignorantes a tal ponto de não levar em consideração uma coisa tão preciosa que é o Evangelho. O Evangelho custou a vida de muita gente, principalmente a de Jesus Cristo. E o Evangelho ficou para nos balizar o caminho, para mostrar para você: seja assim, seja manso, seja humilde. Olha, cuidado com isso. Aí mesmo, lá em Amós, está lá: buscai a Deus e vivei. Procura Deus. Chora, pergunta para Deus: Senhor, e agora? Eu tenho certeza, você vai sair de manhã e vai fazer os exames médicos que você tem que fazer, você vai continuar fazendo as mesmas coisas, você vai pegar seu menino, correr para a escola, você vai fazer tudo que o mundo está fazendo, mas você precisa da ajuda de Deus. Você precisa escorar nas palavras de Deus, na orientação que Deus deixou. Olha, você vai fazer assim, mas cuidado, seja prudente, olha, etc. Se tomar o que é seu, não reclama. Cuidado com isso. Pede a Deus, chora, conversa com Deus. Ninguém vai ser impedido de viver. Agora, viver e não levar em consideração o que nós estamos falando, eu acho que seria um risco enorme, uma imprudência muito grande. Amém? Amém. Deus falou com a gente? Falou? Falou o que, Cidinha? Dá lá pra Cidinha, não. Não, o que falou com você? Com você mesmo. Só que você sentiu.
Eu achei tremenda a visão, né? Dando assim as instruções, né? O que a gente tem que observar. Eu achei muito interessante. Além da pregação, a visão. O cuidado de Deus com a gente, né, de mostrar. Eu achei muito interessante.
Amém. Outro. Dá pra. Jéssica.
Amém. É como o senhor falou mesmo, né? Eu acho que seria muita imprudência da nossa parte desconsiderar o que Deus tem falado com a gente, né? Porque corre o risco da gente começar a achar essa tribulação normal.
É.
E não é normal, né? Deus, ele está abrindo os nossos olhos para ajudar a gente a viver com menos sofrimento. É, então a gente, como o senhor disse, a gente vai fazer o que tem que ser feito, trabalhar, levar a menina à escola, mas sendo cuidado, sendo dirigido por Deus, né? Essa semana mesmo aconteceu uma coisa. Deus deu um sonho, até foi para Danúzia, me mostrando uma coisa que eu não estava enxergando, uma coisa que eu ia entrar e ia ser um problema para mim, aumentar a minha tribulação. Então Deus, ele cuida da igreja, cuida daquele que quer, pelo menos, né? Esforça para dar ouvido para ele. Realmente, essa é a nossa dificuldade, né? Entender que nós já vivemos esse tempo, nós estamos nesses dias. E a tendência, como o senhor falou, é só aumentar a tribulação. E aumenta, e está aumentando muito, né? O senhor falou aí que não adianta a gente esperar mais nada desse mundo. Até para você assistir um jornal hoje é difícil, porque você vê tanta coisa acontecendo, todo mundo em contradição, um contra o outro, um não fala a mesma língua mais, um quer sobressair sobre o outro. sabe? Você vai perdendo a graça nas coisas. Você vê que não tem mais uma direção, não tem como você ter uma esperança mais nisso aqui, né? Então, realmente Deus tem razão, não tem como a gente não tem como a gente querer desconsiderar isso, não tem como. Eu acho que é muita imprudência mesmo da nossa parte a gente, agora principalmente, não dar ouvido a Deus. Muita imprudência.
Amém. Amém. A Jéssica lá, dá pra Jéssica lá. Coisas novas, né? E para trás nós vamos ver coisas novas.
Não, amém. Achei muito interessante essa questão que o senhor falou, né? De por que a igreja iria apressar a volta de Cristo, né? Porque só para as dores, só para a tribulação, quando o filho nasce.
É.
Né? E aí a visão da carne mostrando, né, para a gente chegar lá, um jeito de passar bem por essa grande tribulação, é sendo, igual falou, Mateus 5, 6, João 14, ele ensina o jeito da gente conseguir suportar, poder passar esse período de dores de parto, né? Até que Cristo volte.
Amém. Né? E quando ele voltar, é de preferência, com certeza, ele nos encontre no caminho. Né? Encontrar a gente no caminho. Eu também uma coisa interessante que foi vista aí numa reunião, numa das visões, é o portão. Tinha o caminho e o portão. E do outro lado, nós vimos na última reunião, Mateus 22, versículo 11, que fala, se não me engano, como você entrou aqui com essa veste? Põe para fora. Então, eu vou entrar no reino de Deus com a veste que eu tiver do lado de cá. Eu vou passar no portão com a veste que eu tiver do lado de cá. Como a pessoa estava com a veste diferente, ela teve que voltar. Então nós vamos vestir a roupa que nós vamos passar no portão, nós vamos vestir agora. Dá para entender? Você precisa estar vestido agora. Para passar no portão, precisa já estar com a roupa. Porque lá do lado de lá, alguém entrou com a roupa diferente, foi mandado voltar. Amém? Então é isso, gente. Onde é que você vai achar Mateus 5, 6, 7? A última vez que você leu Mateus 5, 6, 7, que você leu, você já notou que o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo e a gente não olha a placa? Não dá tempo.
Eu lembrei de uma visão que foi passada até ela digitada aqui em 2017 no encontro, que acho que foi da Suzane. Ela via que tinha uma mulher grávida prestes a dar à luz, né? E um homem com a cabeça de leão pegava ela nos braços e saía no meio da multidão, né? Tipo, cuidando dela, né?
É.
Uhum. E assim, eu sinto que Deus, nesse período de tribulação, vai estar carregando a igreja, né? Protegendo a igreja.
Exatamente. Exatamente. Eu lembro dessa visão também, muito interessante essa visão da Suzane. Pedi ela para contar para a gente depois. Ela não esquece. Hã? Pois é. Depois vamos pedir a Suzane mesmo para poder contar, que ela depois o Humbertinho recorda, né? Dá uma lida nela depois. mas ela é muito interessante. Eu lembro dessa visão, que era ele socorria no meio da multidão, ele socorria a mulher que estava grávida. Então, quer dizer, a igreja, se a igreja entrar no caminho, se a igreja observar o que Deus está falando, ela tem o aval de Deus, ela tem a proteção de Deus. Isso é que é importante. Nós precisamos acreditar que os anjos acampam ao redor de nós. Nós precisamos acreditar que é melhor andar com Deus do que qualquer outra coisa. Nós precisamos acreditar que a nossa ajuda, a nossa salvação vem de Deus. Nós precisamos buscar realmente a Deus, porque Ele é a nossa esperança, nossa salvação. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, muito embora os dias tenham sido assim como está escrito, e tem tirado a paz do mundo, mas parece que a escuridão nos impede de ver o caminho, nos impede de observar as placas que poderiam nos orientar, nos mostrar onde é que nós devemos pisar, onde é que nós devemos andar, o que nós devemos fazer. Ajuda-nos. O melhor é estar ao teu lado. O melhor é ter o Senhor comigo. Não importa, importa, Deus, as coisas que ficam para trás. O importante é que o Senhor me mostra para frente. O importante é que eu dê a mão àquele que pode me guiar. Ser conosco, ser com a gente, Senhor. Escuta a nossa oração, nosso clamor. Escuta, né, o nosso clamor, Senhor. O mundo onde nós vivemos, ignorar toda essa tribulação é impossível, mas acreditar que o Senhor é poderoso para nos salvar é o que nós precisamos. Acreditar que o Senhor é a nossa vida. O Senhor é o nosso Deus. Agindo, Senhor, ninguém pode impedir. Fazendo, Senhor, ninguém pode atrapalhar o nosso caminho. Sê conosco, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Sê conosco. Ajuda-nos a chorar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a te buscar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
só tantas marcas de dor. Mas contigo eu vou até o fim. Que caminho é esse, Senhor? Que túnel é esse, ó Pai? Que tenho que atravessar? Veja meu corpo, ó Deus. Olhe só quantas marcas de dor. Mas contigo eu vou até o fim. Vou além de um simples chafariz. Quero chegar na casa de meu Pai. Tenho tanto medo de não conseguir, mas ouço tua voz dizendo: não temas, o pior já passou. Te deixarei só, nunca te deixarei só. Quinho é esse, Senhor? Que túnel é esse, ó Pai? Que tenho que atravessar? Meu corpo, ó Deus, olhe só quantas marcas de dor. Mas contigo eu vou até o fim. Vou além de um simples chafariz. Quero chegar na casa de meu Pai.
A gente acreditar que Deus não nos deixa só. A palavra de Deus cumpre na sua vida. Eu vou estar com você por onde você andar. Anda com Deus. E Deus te ensinará com certeza o lugar onde a gente pode ficar. E vai nos livrar. Em nome de Jesus. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.